Nós estamos estudando sobre o Shabbat e temos visto que o Shabbat, na prática, vem por dois conceitos. Quais são os dois conceitos? Zecher Maaseh Bereshit, que era a lembrança da criação do mundo, que seis dias de criou o mundo e no sétimo descansou. E qual era outro? Que era Zecher Yetziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. Que vá no Bahar, Zecher Yetziat Mitzrayim. Nós falamos disso.
Ok,
então,
o que tem a ver
com isso? O Shabbat vem para lembrar a saída do Egito, porque Zecher Yetziat Mitzrayim, esse era o objetivo. Qual foi o objetivo da saída do Egito? Quando Deus criou o mundo, era para sair do Egito no futuro, e aí servir a Deus. Já nós fizemos, entre aspas, treinamento de escravidão para o Paró. Agora que já nos formamos de escravos, agora podemos ser escravos de Hashem. Vamos dizer assim. Parece uma brincadeira, já poderíamos dizer com... Sabe o cara que entra numa multinacional e faz o curso de trainee? Entende? E aí, a Kadosh Baruch Hu, passamos no curso, Hashem nos... como chama? Nos efetivou. Como seus servos. Que a Badai e Ema, Xerotzeite, também merecem mais grande. Pois são meus escravos que eu tirei da terra do Egito. Sabe quando você... Quando tem uma lei, tem um escravo que é resgatado, vamos dizer, alguém compra o escravo, que significa? Ele deixa de ser escravo dele para ser escravo teu. Sim. Nós deixamos de ser escravo de Paró para ser escravos de Hashem.
Mas,
só que muito melhor ser escravo de Hashem. Shabbat no Egito, na verdade, uma boa pergunta tinha. O melhor diz que Moshe instituiu o Shabbat no Egito. Quando Paró escravizou o povo, certo? Diz que o povo estava muito, o trabalho estava muito duro, diz o Midrash que Moshe veio para o Paró e falou para ele, olha, você vai acabar com o povo. Não dá para trabalhar direto. Dá um dia de descanso, eles vão se revigorar.
E eles isso vão quando ele era na filha do Paró?
Quando estava, não, quando era ministro.
Ah,
sim,
não, tipo adotado.
Sim, mas ele sabia que era. Yehudi. Então aí ele convenceu de dar o Shabbat e Paró aceitou. Imagina, vão ter realmente um dia, vão descansar e vão recomeçar com forças revigoradas. Caso contrário, você vai acabando com
Mas até aquela época...
Filha, que, desculpa, que numa laranja, se você só ficar chupando suco, não vira bagaço.
Aquela época, então, nenhum judeu cumpriu o Shabbat, até Moshe
instituir. Sim.
Abraão, não.
Abraão e Jacob, está escrito que eles cumpriram com toda a Torá, então cumpriram o Shabbat também. Sim, cumpriram com toda a Torá. Quando Jacob fala.
Jacob mudou a Torá para o Egito. Aí
quando Jacob mesmo falou para Esav e tudo, que ele cumpriu, estava com Laban e cumpriu com toda a Torá, etc. Então, obviamente, o Shabbat estava dentro disso.
Como é que pode cumprir com a Torá se Hashem deu a Torá no Mitzrayim?
Existia a Torá espiritualmente.
Era espiritual ou era oral?
Não, era espiritual. Quando era trazido de Jacob e tudo mais, que ele cumpriu com o efeito do tefilim, com as sete varas que ele colocou nos animais, etc. Mas vamos lá. Os 10 mandamentos são, que constam na Torá, na verdade, eles são repetidos, eles constam 2 vezes. Onde constam os 10 mandamentos? No livro de Shemot, em Parashat Yitro, e no livro de Devarim, Parashat Vayetchanan, que vamos ler semana que vem. Contudo, o conteúdo dos dois lugares é praticamente igual. Tem algumas sutis semelhanças.
Diferenças.
Perdão, sutis diferenças, perdão. Valeu.
Estou acordado.
Mais que eu. Então, conforme a tradição, na verdade, os 10 mandamentos, conforme consta no livro de Shemot, no Êxodo, eles simplesmente são a linguagem como nós estamos nas primeiras tábuas da lei. Moisés, nós sabemos que subiu no Monte Sinai, 3 vezes. A primeira vez subiu a receber as tábuas da lei, quando foi chamado, trouxe as primeiras tábuas. Subiu uma segunda vez para pedir perdão e subiu uma terceira vez onde recebeu as segundas tábuas da lei. Então, tradicionalmente se explica que nós temos as pequenas, essas sutilezas de diferenças, Como por ejemplo, no está escrito Shamore de Yom Shabbat, otro Zahore de Yom Shabbat, un lembra y otro guarda. Entonces, en una estaba, estaba escrita de una manera, en otra estaba, estaba escrita de otra. ¿Ok?
¿Cómo fue Dios que escribió y otro fue Moshe, no?
No, Dios escribió ambas.
Ah, ¿eh?
Moshe esculpió a pedra.
Esculpió a pedra, ¿eh?
Exactamente.
Não dava para escrever.
Então, da mesma maneira, então, o que está em Parashat Yitro são das primeiras tábuas e Parashat Vayet Kana nas segundas tábuas. Certo? Então, por exemplo, simplesmente sobre o Shabbat temos uma diferença. Está escrito justamente em Parashat Yitro Zahor e Parashat Vayet Kana Shamor. Zahor na primeira vez, Shamor na segunda vez. Ou seja, lembra e guarda. Como explicamos agora há pouco. Então, nossos sábios falaram que Zahor e Shamor, na prática, quando Deus falou com Moshe no Monte Sinai e nós recebemos a Torá, o que, que aconteceu aí? Naquela hora. Quando Deus falou isso para Moshe no Monte Sinai, simplesmente falou as duas coisas de uma vez. Nós vemos que dizemos como? Zahor v'shamor v'dibur echad. Certo? Ishmianu kela meyuchad. Nós pensamos que Deus deu justamente para nos anotfilar. As duas, v'dibur echad, numa fala só. Você consegue falar de uma vez só, Zahor e Shamor? Não? Shubakana e Shubia?
Só Deus.
Então, Deus conseguiu falar as duas coisas. Ele falou uma, mas saíram as duas. Como está escrito, Achat Diber Elokim, Shtayim Zu Shamati. Uma falou Deus, mas duas eu ouvi. Eu ouvi Zahor e ouvi Shamor. E isso justamente, lembrar em relação às mitzvot positivas, lembra de fazer as mitzvot positivas, e guardar se refere às mitzvot proibitivas, de se abster de transgredir o Shabbat, preservar a sua santidade, sem transgredi-lo. E estas duas coisas, estas duas, dois caminhos, na prática, é como se estivessem entrelaçados um com o outro. Se transformam num só. Por isso que diz que é um só. Quando nós vemos, por exemplo, temos a vela de Abdalá. Um exemplo prático. O que que são? Mas é uma vela só. Falamos vela de Abdalá. Mas no Frajá, como falamos? Meorei Aesh, não Maor Aesh. Nós falamos as fontes de luz e não a fonte de luz. Certo? Em plural. Por quê? Porque de fato, se vai ver, são vários pavios juntos. Se juntou todos os pavios, te dá, ou seja, não juntou os pavios, cada pavio está separado, se você ver. Ok? Cada...
Três velas entrelaçadas, os pavios são separados.
Mas não são três, às vezes são cinco, às vezes são sete, depende, tem um... Mas o que interessa são mais de uma. Duas é suficiente, porque é o que tem que ser plural. E as duas têm que se unir num só, uma chama só. A chama tem que se unir. As velas estão enlaçadas, mas os pavios estão separados. Vamos lá. E o objetivo justamente é cancelar, anular justamente o trabalho. Para quê? No Shabbat. Para a gente poder se dedicar a uma vida mais espiritual. Shabbat é um dia onde o ênfase é no mundo espiritual. Shabbat a gente tem que ter esse lado espiritual. Não é físico, senão espiritual. Muitas vezes o físico é um condicionamento para melhor a pessoa poder curtir o espiritual. Então, simplesmente, toda a questão do Shabbat, aparentemente, é menor do que Yom Kippur. As pessoas pensam, aparentemente, que Yom Kippur é, imagina, Yom Kippur é o grande dia. Só para ter uma ideia. As pessoas imaginam Yom Kippur o dia mais... Mas contudo, na verdade, por isso que nós encontramos que as pessoas vão em Yom Kippur na sinagoga. É mais importante, então vão em Yom Kippur na sinagoga. É um dia.
É um dia só.
Esse é um, como chama, um cálculo já... custo-benefício, como chama, tinha uma professora de física, que ela dizia sempre que a gente, o ser humano hoje em dia se baseia principalmente, tem uma lei, na física. O máximo de rendimento com o mínimo de esforço. Então vamos concentrar num dia, vamos rezar um dia, que vale por todos os dias. Não tem medo de rezar todos os dias, vamos rezar um dia.
Mas não vai comparar, são dias diferentes, um é com uma coisa, mas todas, outra.
Mas, de grau de importância,
mas das não. Pessoas acham que o Kippur é mais importante, mais sagrado, etc. Por isso que nesse dia vão no Shio, tentam não transgredir, respeitar, etc.
O Shabbat é mais importante que o Kippur, os dois estão iguais.
Não, são coisas diferentes, mas é mais. Shabbat é mais elevado, né?
Yom Kippur é um pequeno Shabbat. Vamos chegar nisso. E as pessoas, por isso, vão nas sinagogas, etc. Contudo, isso é um erro. Shabbat é mais grave que Yom Kippur. Shabbat é maior que Yom Kippur. Como na Torá é chamado Yom Kippur? Shabbat, Shabbaton. Yom Kippur. Shabbat, Shabbaton.
Isso quando cai no Shabbat ou não?
É?
Shabbat, Shabbaton quando cai no Shabbat?
Não, não. Shabbat na Torá é chamado Shabbat, Shabbaton. Não.
Shabbat, Yom Kippur.
Yom Kippur é chamado Shabbat, Shabbaton.
O que eu falei? Yom Kippur. Yom Kippur é chamado Shabbat, Shabbaton. Yom Kippur é chamado Shabbat, Shabbaton. As pessoas em português, o que é um Shabbaton? Shabbaton! É grande, sabe assim? Na verdade, Shabbaton, é? Shabbaton em hebraico significa pequeno. É um Shabbat? Shabbaton, pequenininho. Um pequeno Shabbat. Certo? Quem é a pessoa fala cabeção? Então, ao ponto que, de alguma maneira, a base simplesmente prova que a pessoa que vem uma pessoa para quem transgride a santidade de por fazer algum trabalho. Aquele que transgride o Shabbat é grave. Certo? E maior ainda do que aquele que simplesmente Yom Kippur, que é do tribunal celestial. E a transgressão do Yom Kippur, mesmo que seja como chama? É na mão de Deus. Num tribunal aqui embaixo não está no mesmo nível, não tem essa punição. Então, a pessoa que transgrediu Yom Kippur vai se ver com Deus. Só que transgrediu de Shabbat se vê também com o homem. No tribunal, na época do Beit HaMikdash, tinha um tribunal. Certo, nós encontramos na história natural, enfim, que o pessoal de Tzlobhaz foi julgado, Mekoshechetzim, etc. Ele estava lenhando, algumas opiniões dizem que era ele, outras que não, enfim. Mas, mesmo então, que o tribunal celestial, a transgressão é muito mais grave porque é careta, mas contudo, vemos que simplesmente o fato que as pessoas, o tribunal humano, não tem o poder de castigar uma pessoa para transgredir Yom Kippur, mostra que ele, na sua gravidade, na sua profanação do Yom Kippur, é menor ainda do que transgredir o Shabbat.
Não se fazer nada, vem alguém fazer uma transgressão, não...
Não tem como Shabbat.
Não?
Yom Kippur que coincide, quando cai Yom Kippur, no meio da semana, estamos falando, não? Sim. Por isso que um Shabbat, Shabbaton, pequeno. Se bem que Yom Kippur não pode trabalhar, não pode andar de carro, não pode todo mesmo, não pode no Shabbat. Mas é o que você falou, é verídico, Gili, que a maioria das pessoas, lamentavelmente, dizem, Yom Kippur, uma vez no ano, vale a pena, entre aspas,
fazer todos os sacrifícios.
Não, é um dia, vai, não, um dia que vai acontecer, durmo na casa da minha mãe, da minha tia, do vizinho, do primo.
Eu não pergunto lá, até estudando sobre Shabbat, né, eu não sou um pouco estranho, a gente faz um tempo atrás estudou sobre realmente as coisas que os goiânios deveriam observar em relação à humanidade e tudo mais, né? A Deus mesmo, enfim. Não sou meio estranho que apenas 0.001 tenha um Shabbat, tenha um dia espiritual, se aqui estamos trabalhando para tentar fazer um mundo melhor. Só 0.000 tem direito a isso? Não é isso? Não. O Goi, na verdade, não tem chamado, não tem nada, não tem um espírito, não tem um dia para ele ter que se conectar, não é mais, não existe isso.
Podemos interpretar que não é só que não tem um dia, não tem um dia específico, mas se ele quiser, Os dois instituíram, os islâmicos, os muçulmanos instituíram sexta-feira, os cristãos, os católicos instituíram domingo.
Era sábado. Os cristãos era sábado e o Papa mudou para domingo.
É. Todos eram sábado.
Sim, todos eram sábado. Isso foi
um antecipou.
Vou chutar o nome dele. No século XII, ele mudou para separar dos judeus, que era o mesmo dia. O dia da missa era sábado. Eles mudaram para domingo. Isso não é o acaso.
Bom?
Antes de, que,
a gente aproveita os dois dias, né?
A gente aproveita os dois dias. Aqui
no
hospital, outro
lado. Exatamente. São dois, se você ver, os conceitos são diferentes.
Sim.
Se o shopping está fechado em domingo.
Depende de qual shopping.
Tá, então, é verdade.
O Genópolis está aberto.
Por enquanto, meu Deus.
Aquele que você frequenta, ouviu no rádio hoje, vão fechar aquele que você frequenta.
Carlista?
Não, quem caneca?
Aqui é Corinthians.
Não, mas vão fechar. Tá, não,
vai fechar amanhã. Corinthians vai naricando. É, Zé L.
Vamos lá.
Não
sei se fica Zé L. Zé Lohashu. Vamos lá. Então, mesmo que o castigo justamente da transgressão, falamos que do Shabbat é muito mais grave, etc. E a diferença entre os dias, estes dias sagrados, é simplesmente que o dia de Shabbat é um dia que tem um pacto. E é das bases da fé judaica. Shabbat é das bases. Porque, como falamos já oportunamente, a pessoa que cuida Shabbat é como se ele está dando um testemunho vivo. Que ele acredita em Deus, Criador do Universo. Ele está testemunhando isto. Por quê? Que vos Shabbat Mikol Melachto Asher Bara Elohim Lassot. Pois nele Deus descansou de todo o trabalho que ele fez quando criou. É por isso. Eu não estou cumprindo Shabbat porque é legal. Eu não estou cumprindo Shabbat porque estou cansado. Estou cumprindo Shabbat porque neste dia Deus descansou. Porque neste dia ele parou de criar. É toda a... Como chamar? Pode ser que de fato, pode ser que dê na mesma. Mas a grande diferença onde está? Onde está a grande diferença?
Não é para você.
Não, a intenção.
A perspectiva, a intenção. O porquê, a razão. Por quê? Não porque estou cansado. Não porque, bom, trabalho, meu patrão fechou, então vou Shabbat, meu patrão não abre. Ou, sei lá, não, ele não quer. Não. Por quê? Porque Deus descansou no sétimo dia. Eu, neste dia, estou me identificando, estou me conectando, estou me elevando, estou transcendendo ao cumprir o Shabbat. Então, justamente, ele põe uma das bases da fé judaica, enquanto que a santidade de Yom Kippur é comparado com, justamente, com as festividades, etc. Certo? É mais um dia que, na prática, tem a grande virtude, a grande valor e importância, que é um dia que serve como expiação. Lógico, imagina. Estão te perdoando toda a conta lá em cima. É motivo de comemoração. Só que a comemoração é depois, não durante. Quando você comemora?
Você é o que realiza, né?
Não. Quando de fato é perdoado. Não durante Yom Kippur. Durante Yom Kippur estou lutando. Quando Deus me perdoou no encerramento de Yom Kippur. Quando aí já fez diretamente Hatmeinu Besefer HaChaim, etc. Que nos sele no livro da vida. Em todos os outros livros que...
A gente não sabe de Yom Kippur com a plena certeza que isso aconteceu, né?
Você fez chuva? Tem a plena certeza que fez chuva?
Não,
mas... Não tem, tem que me responder. Pense. Se você se sente que você é Yom Kippur, desde Rosh Hashanah, desde Slichot, já vem trabalhando e vem se esforçando e decidiu e fez chuva. Tá, mas eu fiz chuva. Uma coisa, duas coisas, três... Você fez chuva... Você não é mais o mesmo. Você se, como se diz?
Se modificou.
Não. Se impôs. Ah. E de fato, vai fazer. Então você se sente vitorioso.
Ok, mas por exemplo, a pessoa, acontece todo ano, infelizmente, a pessoa sai de Yom Kippur com o sentimento de missão cumprida e Deus me livre nesse ano, falece.
Mas falece não quer dizer que não foi perdoado.
É que você, com todo respeito, é influenciado pela, que é um tema diferente, mas pela, como se diz, sociedade ocidental e concepção correspondente, acha que a morte é um castigo. Não necessariamente um castigo. A morte é parte da vida. Tanto quanto nascer. Faz parte. Até por definição biológica. Pela Torá também, lógico. Principalmente porque nós acreditamos que esse mundo é Olam HaZeh Domeni Prozdor. Esse mundo se assemelha com quem? Com um corredor. É uma antessala. Não é aqui que conta. O que conta é o que acontece lá.
Preparação.
Aqui estamos de treino.
O cara, ele foi perdoado, ele foi chamado antes, por exemplo.
Ou já cumpriu a missão. Tem um que simplesmente, que nem na prova na escola, termina a prova, pode entregar a lição, pode entregar a prova e sair. Já está, já entregou a prova. Que entregou a prova rápido não significa que tire zero. Pode ser que tirou 10. E que o cara seja o último a entregar a prova não significa que vai tirar 10, pode ser que tire zero. Porque respondeu um monte de abobrinha. Não é verdade?
Diz um monte de abobrinha.
Estava falando na prova.
Sim.
A, como chama? A parábola, não sei.
É, sim, então.
Então vamos lá. Então, justamente o Shabbat é um dos fundamentos da fé judaica. Por isso que o conceito racional é diferente. O Shabbat de Yom Kippur, na sua essência fundamental. Porque Yom Kippur, vamos ver, inclusive na Torá, está mencionado junto com as outras festividades. Não com o Shabbat, com o Shashanah, com o Sukkot, no meio. Yom Kippur, um dia de quê? De sofrer o corpo. De oprimir o corpo. Vinitem et nafshotechem, diz a Torá. Que justamente, de alguma forma, fazer sofrer o corpo, para quê? Para o prazer da alma. Uma vez que não ligo para o corpo, por quê? Porque estou concentrado num aspecto, num mundo, num plano espiritual. Então a pessoa simplesmente se afasta de comida e bebida e se dedica todo o tempo no Yom Kippur a quê? A tefilar. Não é Yom Kippur para ir, vou na sinagoga, dou uma passadinha, vou para casa, vou dormir, assistir TV, Deus nos livre, etc. E pega o carro e dá uma volta por todas as sinagogas, fazer um social legal. É o dia que se encontra todo mundo.
Sai com mais pecado, né?
É?
Sai com mais pecado do que
quando entrou. Mas não é mais
o conceito do jejum, ele veio
para justamente.
Mas foi uma imposição
da Torá.
Da Torá.
A Torá,
mas nada a ver com o Tisha B'Av, né?
Nada a ver. Não. Nada a ver. As diferenças são gritantes. Inclusive, o jejum de Tisha B'Av não é para sofrer. Se você tem de comer e de beber. Se uma pessoa, por questões médicas, em Tisha B'Av pode comer. Já que pode comer qualquer coisa. E pode comer uma refeição. Yom Kippur não. Yom Kippur se precisa comer. Que coma de a pouquinhos. Que coma coisas que não dão prazer. Coisa que não... Yom Kippur tem isso. Por quê? Porque Yom Kippur, ainda mesmo que está se alimentando por uma questão médica, uma questão de saúde, que ele precisa, contudo que não tenha prazer. Ele precisa beber. Por alguma razão. Desculpa que beba golinho de água. Mas não precisa beber um refrigerante. Tisha B'Av, precisa beber. Beber refrigerante, beber água não faz diferença.
Tisha B'Av, o jejum, Tisha B'Av da Torá também?
Não.
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 Não. Não. Não.
E o Kippur não é luto. Tá bem, o conceito é diferente. Mas você está falando pelo aspecto do luto. Estou falando pelo aspecto prático. Entendeu? O motivo.
Luto e jejum tem conexão?
Então, não, não é obrigação.
Tá de
só que está de chiva e Deus não livre, não precisa jejuar.
Mas
por
tem gente em Yurtzeit faz jejum,
não? Não Yurtzeit, não no luto.
Não, mas no Yurtzeit.
Você está misturando, estamos falando que Tisha B'Av como você está de chiva. Entendeu? Tisha B'Av, chiva do Am Israel. Ao ponto que todos estamos sentados baixinho, tira a cortina da Lona Kodesh.
É triste.
Mas por que jejum?
É triste. Yom Kippur não é triste, ao contrário.
Então.
Yom Kippur é um dia bom. É um Yom Tov. A Gemara traz que não tinha dias tão bons como Yom Kippur. A Gemara pergunta por quê? Por quê? Óbvio, porque Deus perdoa. Um dia no qual você é perdoado.
É?
Isso que alegrar é verdade. Eu não digo que não. Só que o alegrar traz uma conotação, popularmente falando, de...
festa.
Não. De relação geral, sabe? Mas, vamos beber...
Você sabe ainda. Você vai se desculpar. Você pede.
Mas o dia é um dia de desculpa. O dia no qual Deus está predisposto a desculpar. A pergunta... Você fez por merecer essa desculpa.
E qual que você desculpa?
E tinha até escrito que o Kohen Gadol, no Yom, quando terminava Yom Kippur, ia para casa fazer uma festa. E convidava todo mundo e dava um banquete. O Kohen Gadol dava um banquete quando terminava Yom Kippur. Justamente, sim senhor. E por que não? Mas não é para quebrar. Eu concordo para quebrar. Você pode quebrar, não é para quebrar. Você pode quebrar o jejum, pode fazer o banquete para comemorar, que confiamos na prática, inclusive tem muitas correntes, costumam, quando termina Yom Kippur, desejar Guti Yom Tov. Por que Guti Yom Tov? O que significa Guti Yom Tov? Um Yom Tov. Acabamos de terminar, por quê? Porque agora é um bom Yom Tov, um dia bom. Porque agora estamos comemorando que perdoaram. Nós confiamos, fizemos a brajá. Que Deus perdoou. Fizemos com Brajá, Baruch Atah Hashem. Estou com certeza que Deus perdoou. Vachatom l'chaim tov kol bnei britecha. Ok?
Vamos, você leu aí da punição do corpo, que você fala, quando que jejuar, você tá, a alma está querendo, tá, ela vai se alegrar porque o corpo está... Vamos falar assim, você está colocando ele num segundo plano?
Não, o que eu quis dizer não é que está colocando, se alegrando porque coloca o corpo no segundo plano. Se eu falei isso, eu peço desculpas.
Não, estou querendo entender melhor.
Então, por isso, esse conceito, por isso eu falei. O conceito é que a alma, eu estou fazendo o ênfase na alma.
O ênfase na alma.
Não é que a alma se alegra porque o corpo sofre. Não.
Não sei se as palavras
acho que não,
foram essas.
Eu acho que não foram isso. Não. Mas se deu para entender isso, peço desculpa, não é seu intuito. Mas vamos terminar a ideia. Então, no dia de Yom Kippur, se revela justamente a diferença, a separação entre o lado espiritual e o lado físico. Sim. Há uma... traz uma separação um pouco. E a pessoa que está na prática imbuído daquele espírito simplesmente de Inui, como... Que significa de nós, de como chama? De sofrimento de no seu corpo, certo? Contudo, na prática, por causa dos seus pecados, por causa simplesmente de seguir o corpo, porque o corpo te deixou, você se deixou levar. O corpo te falou, come mais um pouco, e come aquilo, e faz o outro. E a gente vai fazendo algumas coisas que não correspondem. Enquanto que o Shabbat é o contrário exatamente. A mitzvah de Shabbat é justamente prazer, deleite. Ao ponto que diz o profeta, Vekarata la Shabbat onem. E chamarás o Shabbat de dia de deleite. De sumo prazer. Ao ponto que o Shabbat é proibido todo tipo de sofrimento. Esse ano, agora, semana. Shabbat Tisha B'Av. E justamente, mesmo que Tisha B'Av, que é o dia de maior luto, por ser Shabbat a gente não jejua, por ser Shabbat a gente não senta baixinho, por ser Shabbat a gente não tem as condições de luto. Ao contrário, é o prazer Shabbat, mesmo físico. E as coisas de constrangimento e as coisas de angústia são totalmente desprezíveis no Shabbat. A pessoa não pode se angustiar no Shabbat. Se ele se angustia no Shabbat, está transgredindo. E a pessoa deve simplesmente viver numa santidade, num imbuído de um espírito de santidade, num entorno, no aspecto físico, neste mundo. Por isso que no Shabbat a pessoa come comida mais gostosa, comida que ele gosta mais, ou que ele tem mais prazer. Ele deve tentar. Você gosta daquele prato? Daí no Shabbat tem que ser.
Desculpa, porque esse ano de Shabbat é no Shabbat. Por que falar assim, mas vamos então sofrer de Yom Bishon, vamos sofrer domingo então? Por quê? Tipo, tá, foi no Shabbat, pronto.
Te explico depois, estamos falando sobre o Shabbat, deixa eu ver, te explico daqui a pouco. Não, não. Sim, mas o jogo é sobre o Shabbat, não sobre o Tisha B'Av. A pergunta foi sobre o Tisha B'Av, não sobre o Shabbat.
Tem esse conceito do Shabbat, então, poderia se supressar o, quando o Kippur cai no Shabbat?
Aí fica, tá aí, não,
não entendi.
Você falou que no Shabbat a gente tem que alegrar, tem que comer, tem que...
Mas o Shabbat é um dia da alegria e a Torá nos diz isso.
E quando o Kippur cai no Shabbat, ele não deve...
Mas Shabbat não é um dia de tristeza, é um dia de reflexão.
Não, mas ele está dizendo que acaba, que cai em Yom Kippur. Ele diz que...
Como Yom Kippur, mas como Yom Kippur também chamado de Shabbat, Shabbat Shabbaton, um Shabbat pequeno, mas é chamado de Shabbat, por isso que nós fazemos, entre aspas, uma simbiose entre ambos. Então, justamente, no Shabbat temos o prazer no mundo físico, justo, e fazemos questão disto. Então, como nós na prática falamos, o objetivo de toda a criação, qual que é o objetivo da criação? Aquilo que se prolonga e se sente no Shabbat, que é justamente neste mundo material e físico curtir o espiritual. E o que nós fazemos no Shabbat? É no mundo material e físico curtir o Shabbat, curtir o espiritual. Eu como no Shabbat? Para servir a Deus. Eu no Shabbat me dedico a rezar e tudo mais, com prazer, cantando e tudo mais. Não tenho tanta pressa, no final do dia da semana mais corrida, o Shabbat é mais pausada. É justamente o sentido de que? De que paire a divindade, a espiritualidade no material. E isso deu um status. Durante a semana eu janto, Shabbat eu faço o Kiddush. Não sei se dá para entender. É um conceito diferente. O status é diferente. Então, através do Kiddush sobre o vinho, nós consagramos toda a comida e a bebida que vamos justamente usufruir nesse dia, e as elevamos, transcendemos a um aspecto, a um plano totalmente diferente, onde se transforma num serviço a Deus, cumprindo com sua vontade. Ele que nos falou, Zahor de Mashabat, de fazer Kiddush e tudo mais. Zahor de Mashabat, le Kadshó. Para completar a ideia. Então, o objetivo do Shabbat é justamente qual? É transformar o material em espiritual. A comida, aquele frango, aquela carne que você come no Shabbat, aquele gefilte de fish, deixou de ser um peixe para se transformar num meio de servir a Deus.
Isso é a semana inteira também, não?
Não. A semana inteira deveria eu me alimentar para ter forças para servir a Deus.
Não, mas você faz brahá, não, isso é
como... Não, para ser brahá, entendeu? Mas durante a semana como? Porque preciso me alimentar. Shabbat, porque desta forma estou servindo a Deus. É lichvot Shabbat Kodesh. Durante a semana posso me alimentar, posso comer um sanduichinho, posso comer qualquer coisa. Shabbat não, Shabbat é uma questão de comer bem. Durante a semana posso comer na sala, posso comer de pé. Shabbat não, na cozinha, na copa, de pé. Shabbat não, Shabbat como na sala, com a melhor louça. Vestido de uma forma diferente, como dois, três pratos. Durante a semana posso fazer um anjinho. Shabbat não, Shabbat tem que se fazer questão. Peixe, carne, sei lá.
Pela diferenciação do Shabbat em relação aos...
Pela consagração do Shabbat. Então vemos aqui que você, justamente, Shabbat, você te transformou, está cumprindo aquele objetivo, que é o quê? Fazer deste mundo um serviço a Deus, justamente do material. E transformamos o material em espiritual. Este mundo é um mundo vindouro. Por isso que está escrito que quando o Mashiach chegar, vai ser o tempo inteiro, vai ser Shabbat. Por que vai mudar? Vamos comer, vamos beber, vamos nos vestir. Tudo diferente. E daqui se aprende justamente que os dias da semana, os dias profanos, devemos utilizar toda a criação para poder servir a Deus somente e assim transformar a terra em céus, o material em espiritual. A pessoa deve dar essa conotação, deve dar esse sentido à sua vida e ao mundo e podermos, se Deus quiser, servir a Deus melhor. Então, na prática, aprendemos hoje conceitos fundamentais de como melhor servir a Shem.